Porto de Encontro, um programa da responsabilidade da administração do Porto e Aveiro.
24.687.000 euros, 550 mil toneladas de pedra, 2 anos de execução. Esta edição do Porto Encontro vai girar à volta da obra do prolongamento do Molho Norte e aprofundamento do canal de navegação do Porto de Aveiro. Estamos no Molho Norte do Porto de Aveiro. Para se situar melhor, dentro mesmo da base aérea de São Jacinto. O estaleiro está montado, a obra, se tudo correr como é previsto, estará terminada em dezembro de 2013. Mas antes de mais, que obra é esta? Foi a primeira pergunta que se colocou a Luís Godinho, responsável pela fiscalização dos trabalhos, engenheiro e da administração do Porto de Aveiro.
Uma obra marítima, portuária, no caso é um prolongamento do Molho Norte, que está no âmbito da reconfiguração da Barra de Porto Aveiro, que é um projeto que inicialmente foi, talvez em 2005, foi a ideia, no âmbito do Plano Estratégico de Porto Aveiro. Nós pensámos qual seria a melhor maneira de potenciar o Porto Aveiro, no sentido de incrementar a movimentação de mercadorias, entrada e saída de navios. Na altura, ainda que é a situação atual, está um bocado cerceada pelos fundos da Barra de Aveiro, portanto, dificulta um bocado a movimentação de navios. E havia que pensar numa alternativa para permitir a entrada de navios maiores, que é uma tendência atual agora, que é o aumento dos calados e comprimentos dos navios. Para os portos da nossa dimensão, porque são os portos principais e os portos que não se vê assim, não são daqueles como Roterdão ou Sines, mas são portos mais, digamos, secundários. Não queria dizer secundários, mas são os portos feeders. E então nós queríamos acompanhar essa tendência, para permitir então a potenciar a entrada de navios de maior capacidade. Portanto, que os operadores, os agentes económicos, não pensassem mudar de porto, porque nós não estaríamos a acompanhar a evolução, mas sim acompanhar e, portanto, permitir que o tecido empresarial da zona e todo o país, que é um porto de nível nacional, conseguisse ter essa possibilidade de continuar a fazer movimentações por aqui, com os devidos benefícios de proximidade e acessos, que são excelentes. Então, no plano estratégico de Porto Aveiro, decidiu-se pensar numa alternativa, numa maneira de aumentar a capacidade dos navios em termos de comprimento e de calado. E pensámos um bocado, porque há muitas limitações e não havia uma ideia muito clara na altura, mas tivemos a possibilidade de pensar alguns cenários e que foram concretizados depois com estudos prévios. Fizemos primeiro um estudo prévio para analisar as potenciais alternativas para permitir fazer essa reconfiguração da barra. O que nós queríamos era permitir entrar navios maiores, aumentar a segurança dos existentes, os navios cheios atualmente, e facilitar as manobras e toda a movimentação portuária com maior segurança e maior fluidez.
Portanto, esta é uma obra que faz parte do plano estratégico do Porto de Aveiro. O grande objetivo é de acompanhar a tendência de outros portos, acompanhar a evolução marítima. Mas, efetivamente, o que é que se vai fazer?
É um prolongamento do Molho Norte em 200 metros, no alinhamento do existente, a criação de um canal exterior, permite uma cota de serviço menos 12,5, permite os tais navios maiores, que o objetivo era, no máximo, ter navios de 200 metros de comprimento e calado entre 10,5 a 11 metros. Vamos, portanto, a obra é o prolongamento do Molho Norte, a dragagem para um canal de aproximação.
Até parece fácil. Prolongamento do Molho Norte em 200 metros, criação do canal exterior. O melhor é ser Nuno Silva, o técnico responsável pela execução da obra, explicar como tudo se processa.
A nossa intervenção aqui iniciou-se com o início da pré-fabricação das peças que vamos colocar. São unidades antiferro, são blocos antiferro. E nós iniciamos os trabalhos em janeiro, logo a seguir à montagem do estaleiro, que foram acontecendo durante os meses de janeiro e fevereiro. A partir daí iniciamos a pré-fabricação dos blocos de betão normal, são à volta de 1540 unidades. Cada bloco tem à volta de 20 metros cúbicos, são 50 toneladas de peso, e nós estamos a produzir desde março, estamos a produzir esses blocos. Neste momento contamos finalizar os blocos de betão normal no final de agosto. E a partir de setembro produzir os blocos de betão denso, que são outro tipo de blocos, são iguais, mas têm um peso superior. O mesmo bloco com as mesmas dimensões pesa 60 toneladas e são para ser aplicados na parte final da obra, do molho, na cabeça do molho, e contamos iniciar em setembro e terminar a pré-fabricação em março, durante março de 2013. Neste momento, a partir do mês de junho, iniciamos também os trabalhos na frente do molho, com o arranque do molho e o avanço sobre o mar. Foi feita a abertura da cabeça existente e começamos a colocação de enrocamentos por via marítima e por via terrestre, e neste momento estamos a avançar mar adentro, como se costuma dizer, com a evolução do corpo do molho, para posteriormente ser protegido com os blocos que entretanto começamos a produzir.
Falamos de blocos, mas que materiais estão a ser utilizados?
Basicamente, uma obra marítima tem muito pouco tipo de material. Tem pedra e tem blocos de betão pré-fabricado, se for o caso. Neste caso, são necessários. Este é o grosso dos materiais que são utilizados numa obra marítima. E, para além disso, há outros mais. Há serralharias, há partes elétricas, há dragagens, que são também uma parte importante nesta empreitada e que pertence ao nosso consorciado, a Dravosa. A nossa parte é mesmo a execução propriamente dita do molho, com a colocação do enrocamento e a proteção do enrocamento com os blocos de betão de 50 e 60 toneladas, como já referi.
Esta é uma obra de execução difícil?
Qualquer obra marítima é uma obra de execução difícil. Esta tem a agravante de ser numa zona já bastante com bastantes dificuldades, em que o mar é conhecido por ser bastante, bastante severo, principalmente durante os meses de inverno, evidentemente. E sim, é uma obra com especial grau de dificuldade.
Em relação aos meios de segurança que todas as obras têm de ter, não é? Aqui há preocupações acrescidas?
Digamos que não são propriamente preocupações acrescidas, são preocupações normais numa obra que se quer que corra bem, que é mesmo assim. E que é a panágio da nossa empresa. Nós temos uma pessoa responsável pelo Departamento de Segurança que está em obra e que tem a preocupação e tem todos os cuidados e tem o apoio de toda a equipa, evidentemente, para que se processem todos os procedimentos de segurança e que tudo corra pelo melhor.
E que meios estão a ser utilizados?
A nível da pré-fabricação, nós temos, para além, lá está, o tamanho dos blocos antiferro que estamos a produzir é de tal maneira grande, eles são basicamente blocos cúbicos de 3 metros de lado. Não é possível o seu... Aliás, possível é, mas é, não é execuível, dada a quantidade de unidades, pré-fabricar as peças fora e transportá-las por via terrestre para a obra. Logo, no início dos trabalhos, logo a partir de janeiro, iniciamos a montagem da nossa central de betão em obra e para fazer a produção do betão in situ e fazer a produção dos pré-fabricados in situ. A acompanhar a pré-fabricação, temos duas gruas de apoio, temos as cofragens, que é o normal, temos todo o equipamento de utilização normal em betonagens, e temos uma equipa de 16 pessoas a trabalhar na pré-fabricação.
O que é mais difícil, então, no meio disto tudo?
A nível de dificuldade numa obra destas, o difícil é preparar a máquina e olear a máquina de maneira a que depois todo o trabalho se proceda de uma maneira normal, ou seja, basicamente, que se atinja a velocidade de cruzeiro. Isso é o difícil numa obra deste género e deste tamanho, digamos assim. Atingido isso, basicamente é manter a máquina a funcionar e desde que não haja grandes novidades também não vai haver grandes desvios. Depois, a execução no molho, digamos assim, na frente da obra, digamos assim, essa sim já tem algumas dificuldades que fogem ao nosso controle, e a maior delas e a principal é o mar. Com o mar é uma força da natureza e é imprevisível. É evidente que estatisticamente nós sabemos que podemos contar com determinado tipo de atitude do mar em determinados meses, mas não estamos livres de que isso não seja nada assim, que seja totalmente diferente, não é? Mas lá está, isto são riscos próprios da nossa área de negócio e são riscos que temos que lidar diariamente.
Depois de todas estas explicações técnicas, importa também referir o valor total da obra.
Foi adjudicado por 24.687.000 ao consórcio Mons Cavaco de Nervosa. Uma grande parte é da Comunidade Europeia, outra é do Banco Europeu de Investimentos e outra é uma componente nossa, que é uma componente mais pequena.
A obra do prolongamento do Molho Norte nunca foi consensual. Para Luís Godinho, da APA, as críticas devem-se à falta de informação. Lembra o responsável que foi feito um estudo de impacto ambiental antes de começarem os trabalhos.
Esteve um estudo de impacto ambiental, que era obrigatório. Depois foi definido em termos de o que é que se deveria fazer na obra com a declaração de impacto ambiental, com os condicionantes todos ambientais e que foram plasmados no caderno de encargos, na altura do concurso público.
Esta obra terá algum impacto também, por exemplo, no Baixo Vogel Abonar?
Não.
Nada?
Não. Houve preocupação de a reconfiguração da base, que foi tal, basicamente o prolongamento do molho e aprofundamento do canal, não tem implicação no prisma maré, que nós chamamos a entrada da maré, no volume total da maré que entra na praia-mar e que sai no baixo-mar. O prisma de maré praticamente sai inalterado. Portanto, com as nossas simulações e os estudos que se fizeram, que foi também uma exigência do estudo de impacto ambiental, concluíram que não haveria nenhuma influência na zona lagunar.
Em relação também ao assoreamento da ria, com este projeto minimiza-se esse problema ou também não toca sequer?
Não, é indiferente. Se não há influências no regime hidrodinâmico da laguna, também não há na questão do assoreamento.
Esta é uma obra que vai trazer vantagens a Aveiro também a nível turístico?
Turístico... Só se no futuro tivermos aí carreiras de cruzeiros. Não é o caso, atualmente.
Ainda estão a pensar?
Ainda não. Sei que se Leixões tem já uma vertente turística, não é? Com os cruzeiros, mas nós não queremos.
Imagina, Luís Godinho, nós ouvimos muita gente a falar sobre esta obra e não há muitas opiniões positivas. Porquê?
Acho que também deriva um bocado da falta de informação e algumas ideias mal pré-concebidas. No passado houve obras feitas pela administração que, se já sabe, tiveram algum impacto na Ria de Aveiro, mas isso foi sempre assumido e sempre foi contabilizado. Mas agora, esta é daquelas que não tem mesmo impacto. Portanto, penso que será talvez falta de informação. O objetivo desta obra é permitir que o Porto Aveiro consiga prosseguir na senda definida no plano estratégico, portanto, potenciar maior movimento, atingir um teto de movimentação de mercadorias de um certo valor. Nós temos uma movimentação que já permite a nossa sustentabilidade atualmente, mas para acompanhar a tal tendência temos que manter esse nível pelo menos de entrada de luz, portanto. Se eles são maiores, temos que permitir a mesma quantidade para sermos rentáveis. E permitir o desenvolvimento da região e todo o país. É um portão nacional também.
Enquanto decorrerem os trabalhos, a Capitania do Porto de Aveiro alerta para constrangimentos à circulação na área do Molho Norte. Explicam que, em virtude de existir trânsito de pesados e máquinas, todas as pessoas estranhas às obras deixam de poder circular no local até à base do quebra-mar do lado de São Jacinto. Esta limitação vai prolongar-se quando durarem as obras, medida que afeta também os pescadores que costumam procurar estes locais para a pesca. O aviso fica lançado: cuidado, se não fizer parte da obra, não é seguro estar no Molho Norte.
Porto de Encontro, um programa da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro.